Depois de praticamente 4 anos desde o estouro da pandemia e de 2 anos desde o início da guerra na Ucrânia, vale a pena reavaliarmos a situação da inflação no mundo, especialmente nos Estados Unidos, e o futuro rumo das taxas de juros. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Realmente, quando a gente coloca em perspectiva tudo o que aconteceu nesses últimos 4 anos, houve vários choques, políticas extraordinárias, choques de demanda, choques de oferta, desarranjo nas cadeias de suprimentos, na logística global, todos os pacotes fiscais, cheques pelos correios, impressão de dinheiro pelos bancos centrais, e depois, nos últimos 2 anos, o contrário. O aperto das taxas de juros, a remoção de parte desta liquidez emergencial, não toda, mas a inflação ela ainda segue no patamar mais elevado do que os bancos centrais gostariam, certamente acima das metas que na maior parte dos bancos centrais no mundo desenvolvido é 2%. E quando a gente coloca em retrospectiva tudo isso, é importante olhar para frente e entender quais são os fatores determinantes neste momento, até para ter um pouco de sensibilidade do nível de incerteza das taxas de juros daqui para frente, porque é essa a incerteza que os próprios banqueiros centrais têm diante de si. Então eu quero mostrar primeiro o gráfico da inflação no mundo, até deixa eu colocar aqui em toda a tela, nos últimos 40 anos. E eu separei aqui Estados Unidos, Grã-Bretanha, zona do euro e Japão. Quando a gente olha os últimos 40 anos, claramente o grande surto inflacionário ocorreu agora na pandemia, especialmente no ano de 2022, quando essas regiões passaram a registrar inflação, como foi nos Estados Unidos, melhor, como foi na Europa e também no Reino Unido, acima de 10%. A máxima americana foi 9,1, o Reino Unido chegou em praticamente 11 e alguma coisa, e a Europa também quase 11. E o próprio Japão também teve ali um seu mini surto, chegou em quase 4%, mas agora, claramente, estamos numa tendência de desinflação. O ritmo de aumento de preços está caindo. O problema é que ele ainda não caiu o suficiente. A meta é de 2% ao ano, e olhando os núcleos de inflação, que eu já vou colocar os gráficos também, ainda não estamos lá. E é por esse motivo que tanto o Fed, quanto o Banco Central Europeu, quanto o Banco da Inglaterra, ainda mantém as taxas básicas de juros num patamar mais elevado e mais restritivo. E quanto mais tempo essas taxas se mantêm nesses níveis, mais prejudicial para a economia isso se torna, especialmente para aquelas economias mais alavancadas, para as empresas mais endividadas, porque o serviço da dívida fica cada vez mais caro, podendo levar algumas à insolvência ou à liquidez, com todas as repercussões que isso tem na economia real. Mas voltando aos grandes fatores, é preciso lembrar o grande choque, eu digo, foram as principais causas deste surto inflacionário de 2021-22, que na minha avaliação, o primeiro deles foram justamente as políticas emergenciais de pacote fiscal, ajuda pelos governos, distribuindo dinheiro, no caso americano, com uma generosidade mais do que necessário, em conjunto com as compras de ativos pelos bancos centrais, que no caso do Fed saiu de 4,2 trilhões de dólares na véspera da pandemia, o balanço total do Fed, para quase 9 trilhões um ano e meio depois. Uma loucura, sendo que apenas 2 trilhões e alguma coisa foi no primeiro mês da pandemia. Mas, voltando, olhando pela ótica do M2, agregado monetário M2, que significa papel moeda em poder do público, mais depósitos bancários à vista, a prazo, poupança, veja o crescimento que tivemos em 2021, que foi o pico, fevereiro, quase 27% de crescimento ao ano, coisa que não se via nos últimos 50 anos, certamente desde a Segunda Guerra Mundial. Então, esse foi o primeiro choque monetário que representou um choque de demanda. Em conjunto, tivemos todo o desarranjo das cadeias de suprimento, e eu vou ilustrar este argumento com o indicador que é o Global Supply Chain Index, que é o indicador até do Federal Reserve, do New York Fed, que representa a dificuldade ou os gargalos na cadeia de suprimentos global, que também chegou nas máximas ali em janeiro de 22 e desde então arrefeceu e agora está estabilizado. Mas esse choque aí pelo lado da oferta também produziu um efeito nos preços, sem dúvida alguma. Não foi apenas o choque monetário. Esse foi o principal, mas foi em conjunto com todo o desarranjo na economia global, que quando ele foi se dissipando, os preços também foram se acomodando e aquele surto inicial foi cedendo. O problema que temos agora, os demais preços da economia que estão sendo ou já foram contaminados por esses fatores inflacionários passados. E a inflação é um processo, ele se dá ao longo do tempo. A perda de poder de compra do dinheiro não ocorre da noite para o dia. Aquele surto de disparada ali da oferta monetária que aconteceu em 2021, ele produz os seus efeitos no poder de compra da moeda ao longo do tempo, à medida que todo o dinheiro vai se filtrando pela economia até impactar todos os preços ou o nível geral de preços. E o que temos agora são os preços mais chamados grudentos, como salários, que estão sendo impactados e ainda estão sentindo alguns aumentos e no ritmo maior do que os bancos centrais gostariam. E é que eu quero mostrar, então, comparando agora o M2 junto com o CPI, que é o IPCA americano. Vejam que tivemos primeiro a disparada do dinheiro e aí depois os preços sentindo esse menor poder de compra da moeda. Que o pico do M2 foi em fevereiro de 21 e o pico de inflação foi em junho de 22. Então há uma defasagem. E quando a gente compara com a história, sempre importante avaliar também o que aconteceu no passado, vejam só na década de 70. Primeiro tivemos ali o crescimento forte do M2, logo depois do fim do padrão ouro, do acordo de Bretton Woods, e tivemos aí finalmente um aumento dos preços ao consumidor, mais para o ano de 74. O M2 cresceu fortemente em 72, 73, mas os preços só foram realmente sentir esse aumento ou a perda do poder de compra do dinheiro mais para o ano de 74. E a segunda forte onda inflacionária que veio aí no fim da década de 70, da mesma forma. M2 voltou a crescer fortemente nos anos anteriores, 76, 77, e o CPI voltou a registrar um aumento fortíssimo no final dos anos 70, início dos anos 80. Agora, houve também um agravante na década de 70, que neste momento, na tendência inflacionária mais recente, não ocorreu nem perto da mesma magnitude que foi os embargos do petróleo. Primeiro o choque do petróleo lá em 73, depois o final da década de 70. E é que eu vou mostrar então esses impactos agora com a variação anual do preço do barril de petróleo. Vejam que coincidem exatamente com o CPI. Então, o que acontece? Deixa eu colocar aqui, ó, vamos lá. Ó, aqui temos. Então, a disparada do petróleo. Deixa eu. Aqui, ó. Disparada do petróleo em 73, e aí coincide com o CPI também chegando naquele pico daquela onda inflacionária. E depois outra disparada do petróleo. Aqui é a variação anual do barril WTI. Também coincidiu com aquela. Com a máxima do CPI naquele momento. O que que significa isso? Que o choque de oferta produzido pelos embargos do petróleo, pela disparada do barril, na década de 70 foram mais determinantes para o rumo da inflação do que foi agora. Neste momento, o fator maior foi justamente o choque monetário, impressão de dinheiro. Só que esses fatores agora estão se dissipando. Como mostrei, o M2 já teve até queda. Chegou a cair quase 5% ao ano. Em abril de 23 e ainda está declinando. Então, basicamente estabilizou, até tem uma leve queda a oferta de dinheiro. Então, não há mais esse grande fator inflacionário. Mas ainda assim, os preços estão com uma tendência mais grudenta. Então, aqui mostrando agora o CPI mês contra mês, vejam comparando os últimos 10 anos, de fato, agora foi a última leitura 0,30%, isso significa que é mais de 2% ao ano, anualizando. Por isso que preocupa o Fed. Então, aqui o CPI mês contra mês. Agora, o CPI núcleo, tirando alimentação, tirando energia, que é a medida preferencial do Fed, que é a meta de inflação. Veja como mudou a dinâmica e, de fato, está mais grudento. O último aumento registrado foi de 0,40%, 0,40%, e é um patamar bem maior do que foi toda a última década, quando, na maior parte dos casos, chegava no máximo 0,20, alguns meses um pouco mais do que 0,20, mas essa era a média, até abaixo de 0,20. E agora é o contrário, é acima de 0,20 ao mês e em vários meses até 0,40. Isso faz com que o núcleo de inflação esteja ainda em quase 3,9%, que é o dobro da meta do Fed. E aqui vem a preocupação de muitas pessoas, é bom, será que essa desinflação agora não pode dar lugar a uma nova onda inflacionária? Vejo analistas financeiros com esse receio agora. Como foi na década de 70, tivemos a primeira onda inflacionária forte em 74, 75, aqui o núcleo de inflação, aí desinflação e voltou uma onda inflacionária grande. E quando finalmente ela foi mais debelada, o dragão inflacionário, no início da década de 80, ainda assim o núcleo estacionou no patamar acima de 3, 4% até o início dos anos 90. Só depois dos anos 90 que o núcleo de inflação veio cair e estacionar ou estabilizar ao redor de 2% até abaixo de 3%. Esse cenário agora está mais incerto para o Fed. Eu quero mostrar mais alguns gráficos e depois falar sobre as taxas de juros. Mais um que é o indicador do Federal Reserve Bank de Atlanta. Esse é o Sticky Price Consumer Index, que é os preços grudentos, aqueles que têm mais dificuldade de repercutir um repasse de preço, seja para cima ou para baixo. Então eles variam com muito mais defasagem. E ainda está aqui em 4,6%, que é o maior patamar desde o início dos anos 90. Ainda está ali. Da mesma forma, vendo a dinâmica mensal, vejam que os últimos anos mostra uma dinâmica bem mais difícil, sendo que até colocar o último mês aqui, olha só, vamos lá. Aqui o último mês do Sticky Price veio em 0,54%. É um patamar elevado e por isso preocupa. E aí entra em cena também, a gente olhou aqui apenas preços. O mercado de trabalho, que por um lado impacta a inflação via salários, que também vem no patamar relevante, esse é um dado do Federal Reserve Bank of Atlanta, que é o rastreador do crescimento dos salários, que ainda está aqui num patamar de 5%, esse foi o último dado de janeiro de 2024. Então, ainda temos agora a pressão dos salários. E por que que é uma pressão de salários? Porque a pandemia também desarranjou o mercado laboral, especialmente nos Estados Unidos, especialmente por conta de todos os estímulos. Houve uma antecipação de aposentadorias, especialmente dos mais velhos. Isso é capturado pelo gráfico da participação da força de trabalho, que eu vou mostrar aqui, entre 25 e 54 anos e a participação da força de trabalho acima de 55 anos. Vejam só a dinâmica que agora temos. Primeiro, linha azul, participação dos mais jovens, entre 24 e 54 anos. Vejam só o patamar, que da pandemia caiu, como todos, mas recuperou e já está de volta aqui a 83%, que é um patamar superior ao nível pré-pandemia e até mesmo quase tão elevado quanto era o nível pré-crise de 2008. Então voltou à normalidade. Agora, o que aconteceu com a força de trabalho mais velha, acima de 55 anos, foi o oposto. Ela caiu fortemente e estabilizou num patamar bem abaixo do que foi o pré-pandemia, agora aqui ao redor de 38,5%, sendo que no pré-pandemia estava em 40%. Esse gap, essa lacuna de força de trabalho que não está mais no mercado, saiu, se aposentou, ajuda a pressionar os salários, e é por esse motivo que o Fed hoje mantém a guarda elevada. Como último fator inflacionário importante, que é uma incerteza para o Federal Reserve, é o déficit fiscal americano, que segue batendo recordes em tempos de paz, aumentou no ano passado o fechamento fiscal, que eu vou colocar aqui na tela. Aqui é o déficit fiscal em relação ao PIB. Vejam só, 2023 fechou em 6,2% déficit fiscal americano, sendo que em 22 tinha sido 5,3%, em 21, 11,8%, e 2020, 14,7. Mas colocando em perspectiva nos últimos anos, ainda é um patamar muito elevado, precisaria voltar à Segunda Guerra Mundial para ter esse nível de déficit. E o pior, sem perspectiva de que o déficit vá diminuir, até porque os juros estão elevados, a dívida batendo recorde, então o serviço da dívida fica mais custoso, representa uma porção maior do orçamento público do Tesouro americano e, portanto, esse déficit tende a aumentar. Em tempos de paz, e a economia ainda não está em recessão. Esse é também um fator inflacionário futuro, não imediato, mas no balanço de riscos do Fed, coloca ele numa situação mais desconfortável para iniciar algum corte de juros, que é justamente esse agora o tema final deste vídeo. Que se a inflação ainda se mantém elevada e com algumas incertezas futuras, como é que o Fed vai reduzir a taxa de juros de forma mais vigorosa, como o mercado até precificou? A gente vê essa volatilidade nas expectativas do mercado, que até olhando aqui, ó, vamos colocar o CME, ó, para agora de março, a expectativa do momento é manutenção de juros. Só quando a gente compara aqui o dado histórico, em dezembro, com algumas estatísticas mais benignas, que o mercado passou a ficar muito otimista, já imaginando que teria corte de juros em março. Vejam só ali em dezembro, a probabilidade maior era de 72% de corte de juros já em março. Agora é o contrário, mas é quase certo que não haverá corte de juros em março. Então, há muita incerteza e, portanto, a probabilidade de juros mais elevados por mais tempo é o cenário base. Por mais que tenha essa volatilidade na expectativa, o cenário base é juros mais elevados por mais tempo. Aqui mais um dado de junho, que aí agora essa seria o primeiro corte que o mercado está precificando, 25 pontos base na reunião de junho, não em março, não em maio, apenas em junho. Último dado aqui, juros futuros, que é o dado 1º de junho deste ano, voltou para o patamar de 5%, e junho do ano que vem, mais próximo de 4%. Então, essa é a dificuldade que os banqueiros centrais têm pela frente, especialmente o Fed. Os grandes fatores inflacionários desse ciclo recente da pandemia até agora ficaram para trás. Choque monetário, desarranjo das cadeias de suprimentos, restrições, abertura, fechamento das economias, isso ficou para trás. O que tem para frente é a incerteza da geopolítica, que, como a gente viu nos preços de fretes marítimos, tem impactado, traz volatilidade, mantém a inflação mais elevada em alguns países, déficit fiscal ainda elevado. Então, quando se olha o balanço de riscos, não tem um cenário claro que o Fed pode já começar a reduzir os juros e levar eles para 4 ou 3,5% neste ano, que é a expectativa de alguns analistas. Então, reiterando o que eu comentei num vídeo que já tem mais de um ano, eu acredito, vou colocar ele aqui em cima, a era de juros em zero, juros muito baixos, ela ficou para trás. E possivelmente a era de inflação muito baixa também, de menos de 2% ao ano, também potencialmente tenha ficado para trás, e a gente precisa se acostumar com uma inflação global mais elevada, num patamar mais elevado e mais volátil, mais imprevisível. Então, esse é o resumo da ópera sobre a inflação global do momento e também o futuro das taxas de juros. Vou colocar mais dois vídeos sobre esses problemas, especialmente um que a gente fez para os nossos membros aqui do canal sobre a liquidez do Fed. Quem não é membro, aqui embaixo tem o botão tornar-se membro. Tenho certeza que vocês vão gostar, tem muito conteúdo exclusivo espetacular. E agora que a gente vai começar uma viagem também para a próxima temporada do Nas Fronteiras do Dinheiro, os membros vão ter acesso a vários vídeos de bastidores da viagem, melhores momentos, então acompanhem menos que vai ficar muito bacana. Fico por aqui, espero que tenham gostado, se inscrevam no canal também, compartilhem e ativem o sininho. Volto no próximo. Valeu!